Simba.
Senhoras e senhores, estamos começando mais um WCast. Eu sou o Felipe Lima, esse aqui, afinal de contas, é o WCast. E hoje temos convidado especial e digo mais, hoje temos um formato talvez um pouco diferente. Vamos tentar, mas antes disso, vamos ver como é que tá aquela nossa gente de toda semana, de todo dia. Já a gente vai saber quem tá aqui com a gente. Se bem que já tá no título, né? Vocês já sabem quem tá aqui com a gente. Mas fica aquele mistério. Neninhos, você que hoje tá mais calado, vou começar por você. Como é que você tá, querido?
Oi, querido. Tudo jóia?
Tudo tranquilo.
Estamos aqui nesse calorzinho aqui, sul-americano.
Nossa, tropical, né? Tá terrível, terrível. Eu nem sei quanto que marcam os relógios da Paulista, mas...
86 Celsius.
Eu acho que é também. Gravíssima situação. Eu, coitado, acima do peso... Terrível, terrível. Venho sofrendo muito, muito. Me sinto um urso polar no meio da Somália. É bastante grave. Mas você tá bem, então? Seu espírito tá
tudo
puro?
Tranquilo.
Que maravilha. Você não carrega frustrações no seu peito? Que maravilha. E menino Samuca, como é que vai?
E aí, galera, beleza?
Tudo beleza. Tá suado ou suave?
Suave, suado também, mais suave do que suado.
Tá calor aí também, não?
Nossa, muito. Aqui é quente sempre.
Nossa senhora, que...
Muito calor.
Você tem um arzinho condicionado dentro de casa, não?
Não, só um ventiladorzinho fiel mesmo.
Que maravilha. Bom, é o suficiente, eu também não tenho. Mas eu não sei, eu sempre tive essa impressão que no interior a turma tem. Mas enfim, tá tudo bem, eu tô vendo que você tá com um copo iluminado aí. É isso que importa. Errado nós que não estamos aqui.
Isso que ajuda.
Mas tudo bem. Ao meu lado hoje, presencialmente, tenho a honra e a alegria de tê-lo comigo, tê-lo conosco. César Dario Sosa. Rosa Cabreira.
Rosa Sosa. Salve, salve, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é César Dario Rosa Sosa Cabreira.
Eu aprenderei isso até
e
o final do ano.
É sempre um prazer enorme estar na companhia de todos vocês, hoje em especial ao lado de Felipe Lima, com esta qualidade sonora
qualidade
incrível
sonora.
De todos os equipamentos de última geração da digníssima e valiosíssima produtora e agência de conteúdo de podcast chamada Li e Sosa.
Muito bem, a gente comprou os estúdios do antigo dono, né, o Eduardo, que Eduardo acabou perdendo ainda... tudo no jogo, enfim, frustrou a família inteira e a gente acabou comprando na Bacia
Mas
das Almas.
Não podemos marcar bobeira, que senão ele vem e recupera.
É. Bom, nós temos um belíssimo convidado que não é novidade, o que já mostra nosso tempo de estrada, quando a gente começa a repetir convidado, né, quantas vezes o Jô Soares entrevistou o Ronivon. Né? Então a gente tá aqui com ele novamente, mas eu vou convidar o César para apresentá-lo. Acho que ele tem a capacidade melhor do que ninguém para dizer quem é o nosso convidado de hoje, Cesário.
Estamos aqui com uma pessoa muito querida e muito especial. Há quem diga que rola um certo nepotismo por conta do sobrenome, já que se trata de André Lima, que não é primo de Felipe Lima, e sim o meu primo. Mas, além disso, e muito mais importante que isso, ele também é psicólogo e vai trocar uma ideia com a gente aqui sobre o assunto que vocês vão saber já já. E aí, André, como é que você tá?
E aí, galera, beleza? Prazer estar aqui de volta. Acho que é positivo quando, né, você já tem esse tempo de estrada aí que os convidados começam a retornar, quer dizer que a primeira vez foi bom. Então, né, vamos tocar o barco aí e continuar com essa boa experiência.
E diria mais, é a primeira repetição, logo foi muito bom.
É verdade, abrimos com chave de ouro esse repeat aí. Mas muito bom, André, obrigado pela presença. Aliás, a família toda, né? O Caio também esteve aqui.
Caio falou conosco
recentemente. Hoje vive longe, aliás, em Londres. Não rimou tanto. Mas que bom. Mas vamos ao que interessa, porque o tempo urge. André, nosso tema de hoje é frustração. E a gente falava sobre isso, a gente desenvolveu diversas frentes. E aí a gente quer hoje fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai tentar. A gente pensou em cada um formular, se não uma pergunta, talvez uma proposta, uma questão, enfim, um complemento de alguma coisa, mas a gente, acima de tudo, a gente quer te ouvir. Porque, puxa vida, você é um conteudista, você posta muita coisa bacana, é um psicólogo e, né, tem know-how para falar disso. Eu acho que frustração é algo que nos acomete do dia que saímos de mamãe até o dia em que voltamos, né, para os braços de Deus. Então a gente sempre carrega alguma frustração, infelizmente.
O problema não é a frustração, mas é como lidamos com ela.
Eu acho que é isso. Olha só. Então, obrigado, André. Não precisamos de você. Temos aqui o César para nos iluminar. Mas falou, tem toda a razão. É como a gente lida com a frustração. Porque é isso, a gente sempre carrega alguma, né? E acabou o programa. Foi um prazer. Semana que vem tem mais.
Tchau, tchau. Palma, lave bem as mãos.
Mas vamos lá, o Samuca acho que foi um dos fundadores dessa pauta, então eu convidaria ele para abrir aí a nossa, se não uma entrevista, o nosso simpósio sobre frustração. Diga lá, Samuca.
Bora lá, gente. Pô, desse jeito parece que eu sou o frustrado da vida.
Frustrado 01, vai lá.
Poxa, que droga.
Todos nós fomos frustrados com alguma coisa, né? Você foi só o que teve a iniciativa de...
É verdade.
Mas é engraçado, vou até citar aqui um livro e para ficar mais claro essa contextualização, Daniel Kahneman, talvez você já tenha visto, André. Ele fala sobre, no Rápido Devagar, sobre uma questão do viés. É esse aí, ó. Ele até pegou o livro, gente, para ser mais preciso, em inglês. Então, e no livro, Rápido Devagar, me corrija se estiver errado, ele fala muito sobre o fato da gente enviesar as coisas, de a gente, tipo, vamos supor, nesse momento, as minhas frustrações estão ligadas à paternidade, que é uma coisa muito recente e que é uma coisa que acontece comigo com mais frequência nesse momento. Uhum. Então, assim, a minha dúvida vai em torno disso. Aí o que acontece? Vamos lá, deixa eu só pensar aqui certinho que as coisas saíram do eixo aqui. Mas a minha questão é a seguinte. Na criação dos filhos, como por exemplo a minha filha, ela só come na frente da tela. E eu não consigo mudar essa questão. Tipo, eu... Não tem jeito, cara. Ela, tipo... se ela for comer, se ela tiver na alimentação dela, ela tem que comer na frente de uma tela. Se eu não coloco essa tela, ela não come. Simplesmente isso. Então, o que eu queria ver com você, tipo, a minha frustração acontece no seguinte fato. Porque sempre quando eu vejo coisas falando sobre comportamento de criança, criação de uma criança, falam que isso é um comportamento errado. Não só esse, mas esse é o exemplo que eu trago agora, mas como a gente pode lidar com esse tipo de situação? Que tipo, sabe, eu sei que eu quero mudar isso, eu sei que eu tenho que mudar isso, mas não consigo porque assim, ou eu faço ela comer e se alimentar e não ficar desnutrida e um monte de outros fatos, ou eu faço isso, abro mão de uma questão de educação para manter ela saudável. Então era mais essa a questão, sabe? Foi claro?
Deixa eu só fazer um complemento rapidíssimo, até para contextualizar a galera, claro. Porque pra gente tá muito, tá tudo muito fresco na cabeça. Mas é bacana que esse assunto da frustração surgiu no nosso grupo de WhatsApp, né? No grupo do WCast, quando eu compartilhei um perfil que vai ser a minha dica, inclusive, no final do programa, mas é um perfil que fala sobre educação, de criação de filhos, etc. E aí o Samuca trouxe esse ponto e fala, poxa, né, tô resumindo bastante, mas geralmente a gente tem tanto volume de conteúdo e de informação de como criar a maneira ideal, de qual o caminho, etc, etc. Mas na prática as coisas nem sempre são dessa maneira. E isso acaba, né, aí reproduzindo um pouquinho o que o Samuca trouxe, falou, isso acaba me gerando uma frustração, porque com certeza eu quero acertar na criação da minha filha. Mas nem sempre acontece na maneira com que todo mundo fala que deve ser feito. E aí a gente falou, pô, bacana, né? E se a gente fosse falar disso? Ah, beleza, então vamos falar da frustração de uma maneira mais ampla e cada um traz um pouquinho de uma frustração, da sua relação com frustração e etc. Desculpa, Samuca, era só pra dar essa amarrada. Vai lá, André.
Boa, boa. Então, eu acho que tem dois pontos que eu acho interessante a gente tocar. O primeiro é essa frustração, ela sempre ocorre quando a gente tem uma expectativa que não é alcançada. E aí a gente primeiro entender se essa expectativa ela é baseada em alguma coisa ou simplesmente a nossa percepção. Então, de que, eu acharia que até essa idade ela já deveria estar fazendo tal coisa e tal, mas ok, mas baseado no quê? Ah, não, porque eu fui assim. Tá, mas por que você foi assim, né? A gente entender também que existe essa questão da individualidade também, né? Porque quando a gente começa a pensar que, pô, mas isso não é bom pra ela. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa assim que nós, adultos, deveríamos nos alimentar bem, fazer exercício físico, não fumar, não exagerar com álcool, com excessos em geral. Porém, frequentemente, a gente, digamos assim, se contradiz nisso. Né? Então a gente não segue as próprias orientações que a gente acredita que seria ou que talvez a gente até recomende para outras pessoas. Então é de entender que a gente sabe o que, por exemplo, que pode ser interessante para nós e para as outras pessoas, só que nem sempre a gente segue isso. Né? E um outro ponto que eu acho que é interessante a gente trazer é a diferença, por exemplo, entre o natural, o normal e o comum. Então, a questão do natural de ser algo que vem da natureza. O normal é que está dentro de alguma norma, que segue alguma regra. E o comum é sempre referente à frequência. Né? Então, essa questão do não poder comer na frente da TV. Né? É uma norma, digamos assim, social, talvez, mas é mais uma orientação. Né? Existem vários estudos já que apontam talvez algumas coisas que interfiram no desenvolvimento, mas de entender também, e aí um outro ponto que eu acho interessante é da gente trabalhar essa compassividade, né, essa compaixão com nós mesmos, de entender que, pô, bicho, não é todo dia que a gente, né, voltando aos exemplos que eu dei, não é todo dia que a gente come super bem, que a gente faz exercício, que a gente segue todas essas orientações que a gente recomenda para as outras pessoas. E tudo bem, né? A gente não... eu acho que principalmente, assim, eu não sou pai, mas eu acho que tudo que a gente faz, né? Seja até na nossa profissão, ou nós como, sei lá, padrinhos, tios, sei lá, a gente aprende no trabalho, fazendo e errando. E frequentemente a gente vai mais errar do que acertar. Mas é de entender que a gente vai passar por esses dois processos, de acertar e errar, mas que a gente tem que pode comemorar, e devemos comemorar quando acertamos, mas também entender por que isso aqui a gente errou, né? E como que a gente pode mudar nisso. Tá fazendo sentido o que eu tô falando?
Sim, total. Total. Eu acho que, assim, até tem um complemento aqui para fazer sobre a questão da compassividade. Eu acho que isso traz até uma reflexão, que talvez criar um filho seja muito mais sobre a gente do que sobre o filho de verdade. Então, assim, é muito mais sobre mim do que sobre minha filha. Então, é muito mais o que eu acredito e a questão que você falou do normal, que é isso, é uma norma, né? Então, e a gente tenta seguir elas, até mesmo essa questão de, tipo, comparação, né? Que às vezes a gente faz, mas eu com 9 meses andava, eu com 5 meses falava, não sei o quê. E não é assim, cada um nasce de um jeito, né? Acho que aquele filminho Sou, não sei se você já assistiu, filme novo. É muito bacana, fala bastante sobre isso. Mas é muito interessante essa questão da compassividade, dessa questão de, tipo, da gente abrir mão de algo que é nosso para dar essa liberdade para que a criança desenvolva do jeito que ela tem que desenvolver. Sem, claro, sem cagar na alma de ninguém e tal. Não é uma questão de você deixar um anarquista, criar um anarquista. É uma questão de você abrir mão de coisas para que no final o processo seja o melhor possível.
Claro, e entender também que você, né, nós todos aqui, não fomos criados nesse contexto de tela, e eram outras coisas, e eu acho que, assim, é muito perigoso quando a gente começa a falar assim, mas no nosso tempo que era bom, porque tal coisa, tal
imagina.
Coisa,
tipo assim, cara, era açúcar, era Belina sem cinto de segurança, era pai bêbado dirigindo, era isso, era mil outros perigos, infinitamente mais perigosos.
Quantas vezes a gente viajou no porta-mala do carro?
Exatamente, né? Os perigos estão aí.
Então, assim, e né, vamos pensar também no lado positivo, hoje a gente vive num contexto em que, num momento de pandemia, nós cinco podemos estar aqui juntos, em locais diferentes, completamente diferentes, trocando essa ideia de trazer pontos de vista diferentes, de backgrounds diferentes, para aprender um com o outro. Enquanto que, talvez, né, quando os nossos pais estavam criando a gente, era quase que no feeling, né? Era assim, deixa dar problema para que a gente corrija. E assim, isso vai, a gente vai errar. Então, de entender, o que a gente pode fazer com essa informação? É algo que eu sempre trago para os meus pacientes, que é o meu trabalho, né? Eu acho que assim, o que move o que eu faço é promover a tomada de consciência. Para que daí você possa fazer essa escolha de, não, eu quero continuar a fazer isso, ou não, eu tô vendo que isso aqui não tá dando certo, ou não tá sendo positivo para mim, então eu vou mudar, né? Então, assim, e eu acho que essa questão, principalmente, né, que você falou da sua filha não se alimentar, de entender assim, mas que acontece? Porque, assim, às vezes você não tá com... Cara, às vezes você não tá com energia pra, ir, digamos assim, pra chamar o truco dela, do não vou comer. Fala assim, então, seis. Vamos ficar aqui olhando pra essa comida até, sabe? Tá? Assim, deixando bem claro, não sou uma pessoa especialista nisso, não tô, eu tô trazendo...
Tá ótimo, é muito legal esse ponto de vista.
Entender, tá? E aí, assim, entender... Se existe alguma razão para isso? Se é só o costume? Porque assim, ao mesmo tempo que sua filha se acostumou a isso, ela pode muito bem se desacostumar, como a gente já se acostumou de várias coisas e a gente desacostumou de outras coisas também, ou dessas mesmas coisas.
Perfeito. Uma coisa agora, Cesário, a gente tem um áudio. Diga lá, que áudio é esse? Que secretária eletrônica é essa?
É uma secretária eletrônica muito especial. A gente conversou com a Alexandra Cavalcante. Ela também é psicóloga, ela é mãe, doula, ela é psicóloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem mestrado em psicologia ambiental e doutoranda no mesmo programa. E ela falou um pouquinho pra gente exatamente dessa relação da educação e da frustração e etc. Na relação de criação de pais e filhos. Vamos ouvir então a Alexandra Cavalcante.
Bom, eu acho que é meio que uma premissa da maternidade, dos processos de maternidade e paternidade, viver um pouco angustiado com essas frustrações, né? No sentido de ter vários momentos em que o pai e a mãe vão achar que estão fazendo tudo errado, que se questionarem a respeito da sua qualidade como pai, como mãe, porque não estão atendendo a sugestões e medidas que são orientadas pela ciência, né? Então, isso vai acontecer a todo momento. Eu acho que é uma prova de paternidade e maternidade se deparar com esses processos de frustração, sabe? Para mim, na verdade, faz parte. Se a gente parar para ver até os pais e mães que a gente considera grandes exemplos, assim, eu acho que é legal a gente estar vendo essa perspectiva dessa maternidade e paternidade na vida real, sabe? Assim, óbvio, a gente pode ter os nossos ideais, né? Eu acho que é importante a gente viver com essa ideia, assim, de... Acho que isso dá até porção de vida, na verdade. Viver com essa ideia de que a gente pode atingir um processo de maior qualidade, né, nas nossas vivências de maternidade e paternidade, mas entendendo principalmente que esses são processos que não giram muito em torno do campo do ideal, que são processos que estão muito mais ancorados na realidade. Eu também me questiono um pouco sobre a associação da ideia da maternidade real como a maternidade sempre cheia de percalços, de dificuldades, de dores. Então, eu sempre gosto de falar de uma maternidade possível, sabe? Tanto de uma maternidade quanto de uma paternidade possível, dentro do que é o contexto de cada um. É óbvio que a gente deve tentar seguir aquilo que é melhor para os nossos filhos, sim, mas também entender aquilo que é melhor para nós, né? Eu vejo isso, por exemplo, no processo de desmame. Muitas vezes algumas mães já muito cansadas nessa manutenção da amamentação, do aleitamento materno, e sem querer parar com a amamentação, porque é interessante conduzir essa amamentação por mais tempo. Mas entendendo também, assim, o respeito, ok, foram 6 meses de aleitamento materno exclusivo, estou chegando ao ano do meu filho, e isso é um processo que está me cansando, então eu tenho que pensar também na minha qualidade de vida, no que fica melhor para mim, tá? Então eu acho que sempre fazer meio que esse balanço do que é que está sendo positivo ali e tentar encontrar esse equilíbrio para os dois. Eu também não posso colocar meu filho numa situação que vá ser extremamente danosa para ele, e aí eu preciso de evidência científica para ver realmente se aquilo está fazendo bem, se está fazendo mal. Mas eu também tenho que entender que para cuidar bem do meu filho ou filha, eu preciso estar bem. E aí é tentar realmente balancear, ver qual é a melhor forma, se perceber que realmente está sendo algo que está sendo comprometedor, que está sendo difícil para o filho, tá? Entender como eu posso ir substituindo e encontrando outros recursos, outros arranjos que funcionem para os dois.
Excelente, excelente. Essa foi a Alexandra Cavalcante, que é mãe, é doula, é psicóloga pela Universidade Federal, pelo quê? Pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e tem mestrado em psicologia ambiental também pela Federal do Rio Grande do Norte e doutoranda no mesmo programa. Para quem quiser conhecer melhor o trabalho da Alexandra, é só seguir o Instagram @sermãe.psi. Muito bom, muito bem. Bacana, hein, o que ela falou. Eu acho que ela resumiu bem, né? Isso, eu acho que, se me permite tracejar tudo em uma linha, não tem certo e errado, não tem fórmula, tem o seu momento e aquilo. Não adianta a gente se forçar a uma coisa, não sei o quê, para viver um inferno, para viver qualquer outra coisa que acaba não sendo saudável para ninguém nessa história. Diga lá, André.
Com certeza, eu acho que um ponto muito interessante que ela traz, que é também, né, mexer nessa questão de expectativa, é da gente ter pessoas que a gente acha que são, né, a gente vê como referência, não só como pai, como mãe, como, né, cuidador, mas também num ponto de vista profissional, e entender que essas pessoas também cometeram vários erros durante esse trajeto que que essas pessoas seguiram, e que tá tudo bem, né? É de achar esse equilíbrio.
Perfeito, excelente.
Samuquinha, fez sentido?
Total, total, gente. Eu acho que é legal, e até uma coisa que ele já puxou um gancho aqui pra gente, eu não sei se vocês vão falar disso também, mas é a questão de sempre a gente ver a história pelo lado bom, né? E nunca pelo lado do erro. Acho que esse talvez seja um problema das informações hoje em dia, né? Elas sempre aparecem pelo lado do positivo. E o negativo? E aquela hora
É o mal das redes sociais, né? Que todo mundo vive um eterno paraíso, um eterno prazer. Mas enfim, muito bom. Vamos dar sequência. Vamos ver aqui que outras frustrações pintam na área. Neninhos, o que tá te doendo? Então, põe pra fora.
O que eu queria, não sei se perguntar ou tentar entender também, não é relacionado a uma frustração diretamente. É que há algum tempo atrás, acho que já faz coisa assim, alguns anos, se bobear, eu lembro que muitas pessoas das redes sociais, pelo menos da minha bolha, assim, começaram a compartilhar um conteúdo que falava mais ou menos o seguinte, que a frustração com gráfico e tudo, que a frustração é expectativa menos a realidade. E aí eu usava como exemplo as profissões das gerações passadas, tipo as gerações dos nossos pais, que era uma geração que meio que foi condicionada a trabalhar, começar de baixo e galgando pequenos degraus, até se tornar uma pessoa bem-sucedida em alguns casos. E a gente saiu da faculdade achando que vamos ganhar milhões. E aí, acho que fugindo um pouquinho dessa questão da paternidade, mas acho não necessariamente, mas se enfocassem essa questão da frustração sendo uma fórmula, né, igual a realidade, aliás, expectativa menos a realidade.
Você adora essas fórmulas, né?
Mesmo. Oi?
Você adora essas fórmulas. Você tem uma também de tempo, menos não sei o quê, você tem uma outra também que é muito boa.
O cara trouxe uma fórmula até para explicar o problema de logística do país.
Mas diga, conclua, Nenê.
Volto rapidinho, você já concluiu, né, Nenê? É que é engraçado, uma coisa que eu vi esse dia do choque de cultura falando. que a faculdade é um recreio de 4 anos que quando bate o sinal você está desempregado. Eu achei sensacional essa frase.
Verdade.
Agora eu passo para o André.
Nenê, você quer amarrar a pergunta?
Ou... Não, era, mas assim, é isso mesmo? Existe essa condição, assim? É isso, mas não deve ser só isso, né? Deve ter mil outras coisas que influenciam nessa formulinha aí, não é?
E a formulinha, lembrando, é realidade, é expectativa menos realidade, seria isso. Isso resulta em frustração.
Expectativa menos realidade, é.
Tá. Então, acho que um ponto interessante para a gente entender é que tudo que a gente faz, a gente cria expectativa. Baseado numa experiência anterior que a gente teve ou em algum tipo de parâmetro. Né? É muito difícil a gente pegar algo completamente novo. E aí, assim, se a gente pega uma coisa completamente nova, a gente não tem expectativa. Então, ok. Mas se a gente... tá fazendo alguma coisa que a gente consegue conectar com uma experiência anterior ou algo que você leu num livro e tal, você acaba criando essa expectativa. Então, isso do nossos pais agiam dessa forma e aí tiveram sucesso e não sei o que, e aí eu acho que assim, talvez seja mal de psicólogo, que é o que é sucesso? Vamos definir então, né? Tem uma frase que eu acho super... É uma piadinha, mas que eu acho curiosa. A nossa geração precisa de terapia porque os nossos pais precisavam e eles não foram.
Verdade.
Então, era de... Ah, mas eles tiveram sucesso. Tá, mas o que era sucesso? Era só, sei lá, não passar fome, ter as coisas em casa, ter as coisas materiais ou... Né? Porque eu vejo hoje as pessoas trabalhando... 14 horas, 16 horas um dia, e pra mim não é uma definição de sucesso, porque talvez eles não tenham tempo pra gastar o dinheiro que eles estão ganhando, né? Hoje o Japão, ele é o país, né, e ele é conhecido por ter essas jornadas de trabalho excessivas, ele é o país com maior prevalência de burnout. Burnout, não sei se todo mundo que está escutando entende, burnout é esse esgotamento, geralmente voltado para a função que você exerce, né? Então, que é o esgotamento total, assim, que é de você não ver sentido naquilo que está fazendo, esgotamento mental, físico, esse sentimento de estafa. Então, eu acho que assim, pode fazer sentido essa ideia de que a expectativa menos a realidade pode ser igual a frustração, mas de entender assim, de novo, qual que era baseado no quê que foi a sua expectativa, para que aí você se frustre.
Eu acho que até essa questão, né, do que é sucesso ou não, enquanto vocês estavam falando, me veio isso à mente, porque outro dia eu também estava pensando nisso muito por acaso, mas se a gente olhar, sei lá, para a geração dos nossos pais... Né, sei lá, 50 a mais, 60 a mais, acho que até 60 a mais, vamos assim, nossos pais, nossos avós, o sucesso para eles era ter a casa própria, ter um carro e ter uma casa ou no campo ou na praia, normalmente na praia. Então, isso, nossa, sucesso, o cara tem a casa na praia, tem a casa própria e tem um carro. Um pouco depois, casa própria ainda continuou sendo uma definição de sucesso. Hoje em dia, se você pegar a molecada que tá entrando no mercado de trabalho, nem carro eles querem ter. Entendeu? E também, como o André trouxe, eles também não querem trabalhar 14 horas por dia. Né? Então, é muito louco mesmo essa relação, né? Ah, beleza, ser bem sucedido. Mas o que é ser bem sucedido, né? Pra ser bem sucedido pra quem? Vai lá, André.
E eu acho uma questão, né? Voltando a por exemplo, a definição que a gente falou de normal, né? Normativo, dentro de uma regra. Eu tive uma experiência, tive o privilégio de passar agora um mês na minha terrinha, lá no Natal. Então, assim, e eu morei 25 anos em Natal. Então, assim, praia não é algo necessariamente que eu tenho tanto quanto a preço, é uma... Ok, assim, né?
Tava sempre ali, né? Tá tudo certo.
É, água vai e volta, é isso mesmo. Mas, e aí eu preferia, né? Eu tava na casa da minha mãe e do marido dela, que fica em São Miguel do Gostoso, e é uma praia, a casa deles é super confortável, tem uma piscina, eu tava morrendo de saudade de ficar na rede. Então, assim, pra mim, eu preferiria ficar lá na rede, de boa, às vezes dar um mergulho de manhã, depois tomar café e tal. E isso, pra mim, é tranquilidade, é o sucesso, é o sossego. E aí, foi curioso que eu postei, sei lá, acho que fiz um stories meu na piscina, e aí todo mundo... Ah, vida boa,
tá com assim, a vida ganha, né?
Vida ganha, não sei o quê. E aí, assim, me fez pensar assim, cara, que loucura, né? De que você não pode usar uma piscina numa terça-feira, ou você não pode, sei lá, tomar uma cerveja no almoço numa quinta-feira, ou você não pode ver um filme de tarde num dia de semana, porque... Não, porque o normal... É, você está fazendo uma coisa.
Julgado por causa disso.
De novo, normal para quem? Para qual regra que você está seguindo?
Exatamente.
Porque é isso, né? Ah, não, mas você tem que ter o plano de ter sua casa própria e casar com tantos anos e fazer tal coisa. E aí fala assim, gente, mas os tempos são diferentes hoje. Ninguém, talvez há 15, 20 anos, a gente não imaginava que ia ter tanta gente trabalhando de casa.
É verdade.
Então, assim, hoje é a norma.
Uhum. É isso, e como muda rápido, né? Graças a uma merda federal, biológica, viral, tudo mudou. E a norma, que era o sonho, pra muitos virou pesadelo, né?
O Samuca uma vez falou uma coisa muito massa que a gente tava conversando. Acho que foi o Samuca que falou isso. Que a gente tava conversando, eu não lembro se era sobre home office, eu não sei. Eu sei que ele falou alguma coisa do tipo, meu, se eu pegar minha avó e levar ela dentro de um escritório, ela olhar aquele monte de gente sentada na frente do computador, vai falar, esse povo não trabalha? E é isso, né, cara?
É a
relação de trabalho. Sim. E aí os modelos de trabalho são muito loucos, assim, né, de acordo com a fase
modificam,
que a gente tá
entrando. Esse é o lance. Se modificam e continuam se modificando, e cada vez mais rápido, como tudo, né? Enfim. Cesarino, exponha suas dores.
Vamos lá. As minhas dores eu irei expor amanhã na minha terapia. Mas aqui eu queria...
Dá um gostinho.
Eu queria trocar uma ideia com o André e perguntar pra ele, na real, a relação entre frustração e ansiedade, se é que é possível traçar isso. Porque quando a gente tava conversando, inclusive antes de começar a gravar, eu fiquei pensando, eu falei, poxa... Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não consigo logo de cara ter uma frustração assim, explícita, sabe? Nossa, me frustrei com isso, eu estou frustrado com aquilo. Claro, devo ter um milhão delas e não preciso também. Se eu parar, é porque eu parei 2 minutos, se eu parasse 3 minutos eu ia achar, entendeu? Mas, em compensação, eu sei que eu sou um cara extremamente ansioso e é algo que eu trabalho no meu dia a dia. E a ansiedade me provoca sentimentos e sensações que às vezes esbarram nesse sentimento de frustração, né? Nos mesmos sentimentos que a frustração traz. Então, e aí, André, é possível a gente fazer essa relação?
Com certeza, com certeza. E só para fazer um ponto, vocês fizeram um episódio há um tempo atrás sobre e-sports, né?
Sim.
Aqui... E aí da loucura, né? De a gente pensar que hoje as pessoas fazem carreira jogando os jogos.
A gente virou a vovó entrando no nosso escritório, entendeu? Uhum. Eu entro no quarto, um monte de gente jogando videogame, ficando milionário, eu falo, que é isso? Eu virei a vovó.
Exato. Né, pra você ver como as coisas estão mudando e tudo bem. E ótimo, que bom que as coisas estão andando e cada vez mais a gente tá vendo essa visão do preconceito... Se cair por terra, se esvair. Mas beleza. Sempre gosto de falar da diferença entre ansiedade e medo. O medo, ele é algo que é palpável, porque ele é muito baseado naquilo que a gente consegue ver, no que a gente consegue entender. Então, sei lá, eu tenho medo de tubarão porque ele vai morder e vai machucar. Isso. Eu tenho medo de altura, porque se eu cair daqui, eu vou machucar. Então, assim, são coisas palpáveis. A ansiedade, ela é muito marcada pela incerteza. É a gente não saber do... Ah, eu fico ansioso antes de viajar. Por quê? Cara, porque eu não sei se eu vou chegar a tempo para pegar o voo, se vai estar todo mundo usando máscara, se eu vou conseguir despachar minha bagagem, e isso ou aquilo. Então, assim, é muito essa questão marcada pela incerteza. E eu acho que quando a gente começa a pensar dessa forma, fica um pouco mais clara a relação com a frustração, que é a frustração é a expectativa de algo. Quando a gente tem tantas variáveis assim, tantas, né, incertezas, a gente começa... É isso, né? Às vezes não dá nem para a gente formular uma expectativa, porque eu não sei nem o que está faltando para criar essa expectativa. Faz sentido isso aí?
Claro, não, faz muito sentido, e tanto faz sentido que quando eu pensei nessa questão, eu falei, putz, não, vou pedir para o André falar um pouquinho sobre essa relação, exatamente por isso, né? Porque de fato a ansiedade, ela vem por conta, eu não sei se medo também não é a palavra, porque agora você acabou de explicar a diferença, mas esse receio do desconhecido, né? Ou às vezes não é nem do desconhecido, você sabe, né? Você tem mais de uma possibilidade em relação à perspectiva que você criou, você sabe que possibilidades são essas, mas muitas vezes a possibilidade que vai acontecer de fato é aquela que você não esperava, e aí você se frustra, né? Imagino que é um pouquinho esse caminho, né?
Exatamente, porque assim, a gente pode saber as possibilidades, mas a gente só vai saber quando aquilo acontecer. Então, né, de entender talvez, né, quais são as possibilidades e quanto eu tô ok com isso, né? Acho que de criar essas expectativas dentro do talvez do conforto seu, né? Mas sabendo que cada expectativa que você criar, você também tá se preparando ali para ou dar no que você pensou, ou você cair de cara. Então, talvez entender um pouco mais isso.
Mas é um pouquinho arriscado, né? Porque hoje em dia parece que você não pode... você é obrigado a ser bem-sucedido sempre, né? Você não pode falhar, ou às vezes traçar um plano e não cumpri-lo por alguma razão... Mas se você tentou e às vezes não deu, e não deu, vai fazer o quê? Só que aí, com essa pressão social que existe, a frustração vem com tudo, né? E às vezes é muito mais por um temor da pressão externa do que algo que você realmente acredita e constrói.
Não, com certeza, eu acho que a gente... Né, que a gente estava falando um pouco mais, acho que antes de a gente começar, que é... Todo mundo sente isso, principalmente nesse momento de pandemia, de incerteza. Só que... muita gente acaba sofrendo em silêncio, né? Não externa isso por esse receio de parecer fraco, e aí as pessoas ficarem com dó ou acharem que a pessoa não é menos do que isso. Então, né, cara, isso daí a gente tem que aprender a lidar. Eu acho que sim, essa questão, a oportunidade que eu tenho de falar, gente, façam terapia ou encontrem formas de você ser sincero com você mesmo, né? No meu próprio perfil, uma das postagens que eu fiz foi sobre você cultivar um diário para você, e a importância daquilo de você ser sincero com você mesmo. Aquele diário é para você, não é para você mostrar para ninguém se você não quiser. Então, de você falar: pô, eu tô com medo disso daqui, por causa disso. Então, quando você é sincero com você, você começa a poder andar um pouquinho com isso, em vez de colocar aquela carapaça e não, é isso mesmo. E aí, da gente, né, isso você comentou, só fechando também aqui, eu lembrei de não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o segundo documentário da Anitta, aquele Made in Honório, que lançou há pouco tempo no Netflix. Eu acho que assim, né? Existem várias
ressalvas. Eu assisti só um pedaço, mas agora você fala, vocês estão mais.
Chegaram a me oferecer 100 mil reais para assistir, eu neguei.
Assim, né? Existem várias ressalvas com ela, mas acho que um ponto que eu acho interessante é ela se tornou, digamos assim, um ícone ou alguém referência para muitos grupos, e aí existe essa cobrança de mas o negócio lá no Pantanal, e o negócio do leite condensado, você não vai falar nada? E não sei o que, não sei. E aí, assim,
ela ser obrigada a se posicionar, né?
Gente, quanto mais você vê lá o documentário, você mais vê assim que ela tem uma questão de uma dificuldade de delegar as coisas para os outros. Então, assim, ela faz muita coisa além de fazer o show e tudo. Então, assim, é humanamente impossível de você dar conta de tudo. Nem a pessoa com mais tempo livre vai conseguir. Então, assim, porque a gente não consegue acompanhar a quantidade de informação que é gerada pela internet, que é gerada pelo mundo, né? Hoje, com a globalização, a gente tem acesso às últimas informações, às últimas notícias de outros países, mas assim a gente não consegue dar conta, mesmo assim.
Sim, é uma coisa que o Atila e a Marino sempre falam, eu vi uma palestra dele no TED que ele falou disso, é que ele fala que hoje a gente vive num dilúvio, o que a gente tem que aprender é a nadar. Porque assim, informação tem demais, gente, tem o tempo todo. Então a gente tem que aprender a nadar nesse dilúvio de informação que existe.
Você
então,
tem que escolher o tronco certo ali para você poder se apegar e seguir respirando.
Exato.
Mas eu queria só, como o tempo galopa,
sim.
Eu queria emendar e perguntar para você, senhor Felipe Lima, pois qual é a sua relação com a frustração? O que te aflige? O que tira o seu sono?
Eu, muitas coisas. Eu, a priori, lido mal com a frustração e frustrações momentâneas, né? Do vamos se encontrar, todo mundo, maravilha, tal, aí não deu certo aqui, não deu ali, eu atrasei aqui, gera uma frustração imediata e quase que passiva, digamos assim, de que aquilo me incomoda e me incomodava muito mais. E, puta, a gente vai no teatro, pegamos um puta trânsito, perdemos o teatro. Mudanças repentinas e que fogem do meu controle me frustram e me deixam num estado de nervos horroroso e que eu venho melhorando bastante, com isso já melhorei muito. Então esse tipo de frustração imediata mesmo, frustraçõezinhas do dia a dia que acontecem o tempo todo, me incomodam muito, mas eu tô lidando melhor. Mas se a gente for falar daquela grande frustração, eu tenho, talvez, eu até pensei, falei, poxa vida, não é por nada, mas eu não sei, acho que eu não sou uma pessoa frustrada e tal. Mas eu lembrei da questão profissional, no sentido que a minha grande frustração é no sentido de nunca ter sido, pelo menos até agora, eu tenho certeza que serei, o grande jornalista que eu sei que sou, né? E aí o ego fica sentado aqui do meu lado, bem grande. Porque eu sei o quão bom eu sou, eu tenho esse probleminha, que eu acho que é uma glória de saber que eu sou bom. Eu falo, como que ninguém descobriu isso? Ou eu nunca tive a chance de mostrar, de estar onde eu queria estar. E hoje a gente tava mexendo no seu LinkedIn, falei, puta, esse cara aqui, editor de conteúdo de não sei da onde, falei, olha aí. Daí depois eu pensei, falei também, falar disso hoje pra mim até não é tão justo, porque eu vivo um momento excepcional profissional, né? Eu tô começando uma coisa minha, do jeito que eu gosto, sobre uma coisa que eu gosto, né? Minha, eu digo, é nossa, mas pra mim é uma coisa que... Então, assim, eu tô voando baixo, eu tô exatamente onde eu queria estar, mas pensando, né, nesse lado, fica aquela coisa...
Tô com uns contratinhos assinados aí,
é bom, mas
né?
Isso chegaremos mas, lá, sem dúvida.
Mas estamos no caminho.
Estamos no caminho, mas então existe essa frustração de nunca ter sido o grande Clóvis Rossi, o grande... cara do não sei o que, mas por outro lado caiu naquilo que a gente falou, será que eu queria mesmo estar cagando sangue dentro de uma redação, ganhando uma merda de salário, trabalhando de sábado e domingo, dando plantão noturno pra dizer que eu sou o grande repórter, ou nem o grande, eu sou pelo menos o repórter da Folha, eu sou editor de conteúdo da CNN, eu não queria, eu te respondo, será não? Eu não queria isso, eu escolhi não ter isso mais pra mim. Fiz muito disso na vida, não sendo nada disso, mas fazendo essas coisas, e hoje em dia eu não quero isso pra mim. Mas, resumindo então e finalizando, a minha frustração grande é um pouco sim de nunca ter tido meu nome no, né, no panteão das estrelas e tal e coisa. E eu acho que isso eu ainda posso resolver, eu tô com 32, acho que até os 64 eu chego lá de uma maneira ou de outra. Mas eu carrego muito, é quase que uma dor, porque eu vejo esse governo, não quero puxar pra política, não, é um bando de gente frustrada que pela primeira vez na vida estão sendo alguém. E aí eles querem ser, né, falam mal de todo mundo, odeiam todo mundo, prezam ódio, porque são os frustrados. Né, aquele Weintraub sempre foi um cretino, uma pessoa que não é ninguém, e aí ele vai contra a universidade, porque ele nunca foi ninguém dentro da universidade. Ele é um professorzinho de merda, concursado. Então, por fim, é isso. Eu tenho medo de... Às vezes eu me vejo criticando, falo, puta, mas que puta frustração, né? Eu tô aqui falando mal. Eu acho que tem muito disso também. A gente se torna uma pessoa amarga pela frustração, né? A gente se torna quase um invejoso, enfim. Mas, no fim das contas, uma inveja que eu não queria estar lá de verdade. Então, é um pouco disso, assim, a minha relação com a frustração. Eu não sei qual que é o residual que dá pra você falar sobre isso, André. Cara, e eu sei que você tá com super horário, né? Então, a hora que você precisar finalizar, é só dizer.
Não, tranquilo. Eu acho que tem uma questão aí que é... Tem uma reflexão que ela é muito pesada, mas eu acho que ela pode ser interessante. Que é... A gente morre duas vezes. Uma quando a gente, né, desencarna, digamos assim. E a outra é a última vez que alguém lembra da gente. E tem uma questão aí que é... Né, isso você trouxe, Felipe, de... Ah, ser um grande jornalista de um papel, né, incrível e uma posição e não sei o quê. E aí, assim, é interessante como a gente, as pessoas que estão perto da gente, meio que parece que a opinião não conta. Tipo assim, é, sei lá, minha mãe gostar do meu post. Tipo, tá, mas assim, ela vai ter que gostar, porque ela é minha mãe.
Sim.
E assim, e por que que eu tenho que fazer uma pessoa que eu... Sei lá, tô meio cagando pra essa pessoa. Ela tem que gostar do meu post.
Uhum.
Sabe? Cara, não... E, então, assim... Como tem quase que essa inversão de valores, né? Do tipo assim... Qual que é o peso... Por que que é mais importante, talvez, sei lá... Você ser um grande jornalista e tal... Do que você ter sido um grande amigo, um grande companheiro... Uma pessoa que, com quem, né, vai ser lembrada com carinho... Porque eu acho que a gente, né, a gente tava falando um pouco sobre redes sociais, que é, ninguém posta fracasso.
Ah, exatamente.
É sempre vitória, é sempre as coisas boas, são só os highlights. E aí a gente tem essa impressão sempre que a grama do vizinho, ela é mais verde.
Uhum.
Quando que a gente não sabe, digamos assim, os demônios que estão passando na cabeça da pessoas.
Sim, sim.
A gente, né, recentemente teve o caso da... Eu não lembro agora de onde que essa moça era. É, de uma influência que ela fez um procedimento estético e tal, e aí faleceu. Mas assim, cara, você via a foto dela, já era super bonita.
Magra,
uma pessoa...
escambau, né? Não fazia sentido. Né? Assim,
o que que passava ali? Qual que era a necessidade daquilo de ser algo mais? E aí a gente vê que, assim, cara, existe muito... Talvez, assim, uma boa reflexão é entender, assim, o que que é importante pra mim? Né? E por que que isso é importante?
Uhum. É isso. E muitas vezes a gente já tá onde a gente quer estar, né? E aquela questão toda, enfim. É isso.
Permite só.
Claro, fique à vontade, André, o microfone
é
seu.
É algo que eu sempre tenho pensado, que eu tenho pensado recentemente, que é a importância da gente ter as pequenas felicidades no dia a dia. Em vez da gente colocar, atrelar a nossa felicidade ao objetivo final. Então, da gente... Ah, não, vou ser feliz quando eu conseguir aquela promoção, ou quando eu fechar aquele contrato, ou quando eu conseguir a casa dos meus sonhos, ou tal, tal, tal. E a gente se perde um pouco no caminho, porque a gente precisa de fôlego agora para chegar lá. Então, a gente precisa das felicidades diárias, mesmo que em menor intensidade, mas que elas estão lá para poder a gente chegar lá. Porque a gente não... Cara, a gente não consegue viver de ideal. A gente não consegue viver
aquilo,
de sonho.
É, né? Não é uma estrada, é uma viagem. E mais que isso, é um perigo quando a gente estabelece tudo no cargo, no objetivo. Porque uma hora você consegue. E aí? É um perigo você conseguir. Você consegue as coisas. E aí você tá vazio.
Mas é muito legal nesse último álbum, no Amarelo, do Emicida. Ele tem a música, né? Que são as pequenas alegrias da vida adulta. E é um pouco assim, a mensagem é sensacional, que é você reconhecer mesmo. Tipo, ele fala, sei lá, de alegria de você encontrar a tampa do Topware que encaixa, sabe? Coisas pequenas mesmo. aquele gol que livrou seu time do rebaixamento. E é sensacional, cara. Você para pra ouvir a letra, é uma música que você escuta e você fala, putz, cara, é verdade, né? Tem tanta coisa à nossa volta que pode nos alegrar e que pode nos fazer feliz. Por que que a gente fica projetando? Eu não tô falando, as pessoas precisam, acho que, ter suas metas, suas ambições e etc.
Claro,
mas nem por isso ela tem que abrir mão de tudo aquilo, da vida que tá acontecendo.
E
né?
Não é nem se contentar com pouco ou com o suficiente, querer sempre mais é ótimo, mas é o que você falou, é ficar feliz para conseguir esse mais, né? Esse mais chega, mas vamos aproveitar. Fala,
é Samuel. De não atrelar aquela felicidade somente quando a gente atingir aquilo, mas no processo que leva a gente àquilo.
Exatamente, perfeito. Diga, Samuca, você diz alguma coisa?
Não, é que eu, complementando o que o César falou, que essa música tem um clipe, e o clipe também é sensacional, é muito bacana.
É com aquele ator, como é que chama?
Ailton Graça.
Ailton Graça.
Mas é sensacional. Ele sempre tem uma brincadeirinha no clipe, até se o pessoal depois quiser assistir, é muito bacana. Mas tem uma brincadeirinha que ele tá lá, tipo, trabalhando numa oficina, aí quando ele chega em casa, ele vira um personagem, tipo um boneco e tal, porque ele quer brincar com as filhas dele, então ele vira aquele boneco aí pra fazer as alegrias dela e tudo mais. Então é muito bacana toda
legal.
Essa alusão do clipe.
É bem bom mesmo.
Muito bom, muito bom, muito bem. Maravilha, gente, muito bom. Conseguimos fazer quase que uma terapia em grupo aqui, hein? Porra, falamos de frustrações, entendemos sobre frustrações.
E o André ainda colocou um pouco de ordem na casa, né? Porque nem teve tanto atropelo, né?
Pois é verdade.
Cada um falou no seu tempo.
Mas o André colocou, mas a gente tem também que elogiar o Samuca que propôs.
Claro,
a gente fala, gente, e se cada um colocasse uma pergunta, um ponto e deixasse ele palestrar?
Perfeito.
Falei, vamos testar. E funcionou bem, é verdade. Foi calmo.
Foi
o André também
bom.
Passa essa serenidade, né, na voz. Mas é isso,
André. Samuca.
Gente, só o seguinte.
Fala.
Depois, André, pode mandar a conta pra gente aí. Que a gente vai ter que pagar no final, né?
Manda a gente conta, divide a gente em quatro isso aí.
Cada um tem que pagar aí, gente.
Maravilha.
Obrigado,
André. Bom, vamos dar continuidade. Fica com a gente, daqui a pouco tem as dicas. A gente vai passar rapidinho pelo papel lixa da semana, porque tá faltando folha dupla, né? Mas vamos lá. Bom, papel lixa, ele tem dois pontinhos aqui pra gente falar, ainda atrelados à política e vacinação, que são filas sendo furadas. A gente tem em Manaus, mas em outras cidades aconteceu de amigo do prefeito, do fulano, os veterinários, que é bom, todo mundo quer o seu lugarzinho no sol, né? A vacina que ninguém queria tomar, agora é isso. E eu não sei aqui se alguém tem, se chegou a fila ser furada ou se foi só aquele intento e conseguimos bloquear antes, que eu sei que Manaus foi problemático, mas é muito pouco, não só republicano, democrático, mas humano mesmo, né? Querer passar na frente, sendo que, pô, tem gente que tá exposto àquilo lá 24/7 praticamente, que merecem certamente mais que qualquer um de nós nesse momento essa vacina aí que vai vir e vai chegar e vai ser uma maravilha. E também a gente teve hoje não sei se vocês viram, tem aquela questão dos leites condensados, 15 milhões, dois de chiclete, aquela loucura toda. E filmaram Bolsonaro numa churrascaria, que é um ótimo lugar pra ele estar, e a turma toda dele, falando, xingando a imprensa, falando grosserias, falando termos de baixíssimo calão, muito pouco republicanos, e que não condizem, né, com um presidente, é isso, ninguém vai morrer por isso, mas é muito, muito, muito desalentador ver uma situação dessa. Diga, Samuca.
Cara, e é até aquele negócio, né, a inversão de valores e uma questão, tipo, até mesmo sem julgamento de partidos. Mas, poxa, um presidente foi preso por um triplex que equivalia a 2 milhões e um cara que gasta 15 milhões em um ano de leite condensado, não acontece nada. Então, assim, acho que a impunidade tá escrachada no país, né? Eu acho que esse é um problema.
Quem dera fosse só isso, né? Tem mais os milhões nos chicletes, mais os milhões,
e mais algumas mil mortes, né?
E mais... O chiclete pagaria o triplex, gente. Então...
É complicado. Diga lá, Nenê.
Não, só falei um é. É isso aí.
Excelente. Bom, essa foi a nossa breve passagem por esse pântano chamado política brasileira do momento. Mas vamos lá, vamos às dicas. WC Indica. É, quem tem dicas, quem não tem, vamos começar pelo André. André, você tem uma dica aí? Diga lá.
Então, eu tenho uma dica, eu tenho, como comentei com o pessoal, eu sempre tive o costume de jogar xadrez com meu irmão, que hoje mora em Londres, longe Londres, e a gente começou, a gente voltou a jogar xadrez online, então a gente consegue colocar no modo, digamos assim, correspondência, que você tem até um dia para jogar. E aí o nome do aplicativo é Lichess, L-I-C-H-E-S-S, e você pode jogar também pelo desktop mesmo, lichess.org. E o que eu acho muito legal é que você, depois da partida, você pode pedir para o computador analisar o seu jogo, então você entender quais foram as jogadas que poderiam ter sido melhores e quais os desenlaces que o jogo poderia ter ido, né, depois de fazer essa análise. Então,
perfeito.
Sei lá, eu acho que para quem gosta de feedback, de aprimorar o seu jogo, o Lichess, com certeza, ele dá uma análise bem detalhada.
Duas perguntas aqui do nosso grupo. Alguém joga xadrez?
Eu jogo.
Mas joga de jogar mesmo? Sabe jogar direitinho?
Não, sei jogar. Só não tenho com quem jogar.
Ah, então aí, pronto, já tá resolvido.
Já faz o cadastro lá, já me chama e a gente joga.
Que maravilha.
Legal. E a segunda pergunta é pro André. Você assistiu o Gambito da Rainha?
Com certeza.
Muito bacana, né?
Cara, gostei demais. Eu acho que, né, dá uma... E foi muito bom porque depois eu vi como que dispararam as buscas no,
sim,
né, nos Google, no Google
deu,
sobre
deu
isso.
Deu uma popularizada, né, no esporte.
Exato. Então, assim, e é algo que eu vejo, pelo menos na minha rotina, eu consigo me concentrar muito melhor agora que eu tenho jogado mais. Eu sinto que o meu processo de tomada de decisão, ele se tornou mais limpo, digamos assim. Eu consigo entender quais são, porque assim, né, como no xadrez, que a gente tenta prever as jogadas, eu tento entender quais são as consequências daquilo que eu vou fazer.
Uhum.
Pra daí tomar uma decisão, não diria mais acertada, mas pelo menos eu ficar mais confortável com o que eu decidi.
Legal, muito bom. Você ia falar alguma coisa, Cesário?
Não, eu só ia falar que eu sei que o cavalo anda em L.
Olha aí, eu direi que cavalo não desce escada, mas tá bom, tá bom também.
É isso, essa é toda a minha vasta, esse meu vasto conhecimento no xadrez.
Bom, deixa eu ir pra minha dica rápida. Não é nenhuma grande dica, nada que vocês nunca viram antes, mas é uma sugestão quase. Eu não sei qual a relação de vocês com The Godfather, né? O grande chefão, não, poderoso chefão. E eu já tinha visto e não vi, dormi, era pequeno e não lembro. Falei, não, eu preciso vencer isso. E eu determinei que nessa semana eu assisti os três. Talvez eu consiga, talvez não, mas já assisti o 1 e o 2. E que é muito interessante, não é à toa que é o poderoso chefão e uma obra-prima. E tá faltando o 3, que inclusive o 3 agora tem um novo corte do diretor, uma nova edição, definição definitiva da parte 3, com a definição com a nova edição do Coppola. Vale ver também a edição que eu verei. Mas fica a sugestão, porque os três estão na Netflix, não a nova edição, mas tem a edição do 3 antiga, que dá pra ver muito bem. Tá na Netflix, tá em vários outros lugares, enfim. Assistam, é sempre bom pra quem também não tem essa... Puta, é verdade, eu vi, não vi, é... Pra quem não tem como um clássico do coração, vale ver para que se torne. Porque é muito legal, eu tô gostando muito dessa experiência de rever algo que eu nunca vi. Ó, que curioso. Então fica aí, The Godfather, o poderoso chefão. Diga lá, Samuka.
A gente tem uma amiga que é muito engraçada, que ela deu uma curiosidade pra gente uma vez, a Giovana. Não sei se você lembra, que ela falou que ela assistia todo ano.
Ah,
ela
é verdade. Eu sabia que ela gostava muito. Bem, bem, bem notado, bem lembrado. Tá aí, preciso compartilhar com ela isso.
Giovana que esteve conosco no programa sobre carnaval, blocos de rua, etc.
É, isso mesmo. Vai ser chamada esse ano de novo pra falar como é que passa o carnaval.
Não, vai ser chamada esse
pandemia.
Ano pra gente poder falar sobre luto, né?
Porque não é fácil, ela... não. É, exatamente, o que fazer no carnaval, ficar em casa, né?
No não carnaval, né?
No não carnaval.
Acabamos de criar uma pauta aqui.
Muito bem. Diga lá, Cesário, qual
a
sua dica?
A minha dica é o perfil no Instagram que deu origem a essa paradinha toda de hoje, que é o SOS Educação. Eu acho muito interessante porque mais do que um perfil com dicas e orientações sobre educação dos seus filhos e etc., As duas pessoas responsáveis, né, a Thaís e a Roberta Bento, elas são mãe e filha, mas elas são educadoras e profundas conhecedoras do assunto, né? Então, existe aí um embasamento científico, não sei se essa é a palavra ideal, mas não é diferente de muitos perfis que são baseados na experiência do dia a dia, que também podem ter seu valor e etc. Mas elas trazem de uma forma, particularmente, eu acho que passa uma segurança um pouco maior. Elas são fundadoras do SOS Educação, que é o site de educação do portal do Estadão. São palestrantes, enfim, mestres, doutoras e etc, etc. Saibam mais no perfil delas, SOS Educação no Instagram.
Muito bem, muito bem, muito bom. Neninhos, hoje você não traz dicas, confere? Não hoje traz não, novidades do Oriente.
Já que você não tem dica, né, fala rapidinho, você tá bem, tá tudo certo?
Mas tô tranquilo, minha coluna hoje, só que não tá colaborando.
Ah, bom, tamo vendo que você tá arruinado.
Sabia que você tava voado, é só uma questão de coluna.
Nada que o Flotac não resolva.
É, ortopédica.
Maravilha, eu sei bem que é isso.
Vai de torcilax.
Torcilax
é bacana.
Vai de cannabis. Escuta, minha gente, é isso. Valeu, André. Obrigado pela participação, pela aula, por tudo, cara. Pela reflexão, de verdade, pelo seu tempo. E foi muito, muito rico. Espero que pra gente, com certeza, dá pra ver no olhar de cada um. Mas eu espero que pra aquele que nos ouve também. E diga lá, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
Então, queria agradecer o convite, né? Estar aqui pela segunda vez foi tão bom quanto a primeira vez. Eu acho que sempre a oportunidade que eu tenho de frequentar outros espaços e levar um pouquinho mais da importância da psicologia, da psicoterapia e a tomada de consciência, eu aproveito demais. Eu estou nas redes sociais, no Instagram, no @psi.andrelima e, enfim, LinkedIn também, mas acaba sendo outra ferramenta, mas eu acho que no Instagram é mais fácil me achar. Eu tenho publicado diariamente, fazendo posts de assuntos diversos, dicas de série, filme, muito relacionado também à meditação, à performance, enfim. Então tá lá meu contato, fiquem à vontade. Quem tiver dúvidas também pode entrar em contato e eu vou ter o maior prazer. Mas obrigado novamente aí pelo
maravilha,
espaço.
Maravilha, André.
E espero ter ajudado.
Bom, ajudou com certeza. Obrigado você. Samuquinha, beijo na alma.
Valeu, gente. Brigadão. Foi uma aula hoje. Hoje foi uma aula pra gente. Muito bom. Valeu, André.
Sim. Maravilha. Cesarino, beijos, querido.
Beijo grande, beijo a todos. Mais uma vez eu agradeço a vocês, companheiros de bancada, por mais esta terapia semanal. E hoje uma terapia mesmo, né? Aqui,
literalmente.
Né? Compartilhando aqui as nossas agonias e frustrações com o querido André. Então, André, obrigado pela atenção. Aproveitar para agradecer também a Alexandra Cavalcante.
Verdade.
Né? Que contribuiu aqui para o nosso debate. Então, quem quiser também conhecer um pouquinho mais o trabalho dela, @sermãe, né, sem o tio, .psi. E é isso aí. Beijos a todos. E estamos também no @WCastPodcast no Instagram.
É isso aí. Fale, estamos lá. É verdade. Acabou passando batido, mas a gente está sempre por lá. Neninhos!
Queridos,
beijo,
muito obrigado.
Na
hoje, apesar de oriental, hoje não vamos ter a saudação nipônica.
Caramba, tá brava, coisa tá feia.
Coisa tá feia, mas obrigado a todos aí, em especial o André pelo tempo, por tudo que passou aí pra gente hoje mais uma vez.
Muito bom, minha gente. É isso aí. Temos aqui o WCast 95 com a participação do nosso querido André Lima. Eu sou o Felipe Lima, o WCast é uma produção da Lie Sossa. E ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, turma. Obrigado. Tchau, tchau.
Valeu.